Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo, o programa que semanalmente nos leva ao encontro de um antigo estudante da Universidade do Minho a dar cartas fora de portas. Esta semana vamos conhecer o percurso de Mariana Dantas Velho, que se formou em Psicologia, mas que conta também com uma pós-graduação em Ciências da Comunicação e que agora segue com um doutoramento na Irlanda, na área da Psicologia Cognitiva e Ciências da Comunicação, e é precisamente até à Irlanda que vamos agora ao encontro da Mariana. Mariana, muito bem-vinda à Rádio Universitária. Obrigada por aceitares o nosso convite e por partilhares aqui com os nossos ouvintes a tua experiência.
Olá, Liliana, boa tarde. Obrigada pelo convite. É sempre bom poder partilhar a minha experiência e se puder cativar mais algumas pessoas a aventurarem-se, é sempre bom poder partilhar a minha experiência.
Olha, para tentar cativar quem nos está a ouvir, vamos começar pela tua experiência em Dublin. Como é que surge esta oportunidade?
Então, eu antes de vir para Dublin estava a trabalhar no CERN, ali na fronteira entre a França e a Suíça, na zona de Genebra, e eu costumo dizer que é um problema, mas na verdade se calhar não é um problema. Eu preciso ter a certeza daquilo que vou fazer, não consigo estar muito tempo parada. Então o meu contrato no CERN era só de um ano e poucos meses antes do contrato acabar eu comecei a procurar novas oportunidades e deparei-me com esta oportunidade de doutoramento aqui. E no momento eu fiquei mesmo, ok, é isto que eu quero, porque a oportunidade juntava a psicologia e a comunicação de ciência, que eram as duas áreas em que eu estava a trabalhar, e que eram as duas áreas que não me fazia sentido trabalhar em paralelo, e acabei por trabalhar em paralelo nas duas e encontrar um doutoramento que juntava as duas áreas. Então, naquele momento fui mesmo, opa, é mesmo isto que eu quero, é a oportunidade perfeita, eu candidatei-me. O processo ainda demorou algum tempo, mas recebi a resposta positiva e aqui vim eu para Dublin aproveitar esta oportunidade que me pareceu mesmo perfeita.
E o teu projeto de investigação é sobre que área? Já nos deste aqui algumas indicações, mas neste momento o que é que tu investigas?
É assim, eu nunca tinha pensado que era possível juntar as duas áreas, mas eu basicamente estou a trabalhar na área das capacidades espaciais. Eu não gosto nada de dizer capacidades espaciais, para mim o termo em inglês, Special Abilities, é muito melhor. Então, basicamente, é um conjunto de capacidades, por exemplo, que nos permitem manipular imagens mentais, por exemplo, fazer a rotação de objetos na nossa cabeça, por exemplo, estamos a construir um puzzle e nós olhamos para as peças e mentalmente conseguimos rotar as peças e saber que talvez aquela peça que está ali vai caber naquele espaço que nos falta. Então, eu trabalho com essa área da psicologia, a área das Special Abilities, e depois sabemos também que essas pequenas capacidades das Special Abilities, o Special Thinking, estão muito relacionados com as pessoas que seguem carreiras na área da ciência e da tecnologia, das chamadas áreas STEM, porque são áreas que estimulam muito essa capacidade do Special Thinking, do Special Ability, por exemplo, a área das engenharias, a área do coding, e sabemos também que há uma diferença entre géneros, que muitas vezes as raparigas não desenvolvem tanto essas capacidades espaciais porque a nível sociológico não são tão estimuladas para tal. Por exemplo, agora já não notamos tanto essa diferença, se calhar, mas aqui há uns anos atrás nós notávamos que, por exemplo, raparigas não eram tão incentivadas a brincar com legos, com brinquedos de construção e a desenvolver essas special abilities. Então, o que eu estou aqui a fazer é a perceber como é que podemos estimular as raparigas a desenvolver mais essas special abilities para poderem seguir carreiras nas áreas STEM, porque sabemos que ter boas Special Abilities é um bom indicador de seguir carreiras na área da STEM, e deste modo, ao estimular e treinar as capacidades espaciais das raparigas, podemos fazer também que se feche aqui um bocado o gender gap entre as mulheres que seguem ciência mais tarde e os homens que seguem ciência, não é? Que neste momento sabemos que esse gender gap continua a existir, que os rapazes são muito mais incentivados a seguir carreiras nas áreas das ciências e tecnologias do que as raparigas.
Olha, e como é que tem sido a experiência na universidade em Dublin?
Tem sido interessante. Eu costumo brincar um bocado porque não é? Saí da universidade domingo e fui direto para o CERN e encontrei um ambiente muito diferente do que estava habituada em Portugal. E depois, quando voltei para aqui, fiquei a pensar: ok, vou voltar para o mundo da academia, vou voltar para o mundo da universidade, vai ser um mundo mais sério, vou deixar de ter a vontade que encontrei no CERN. E foi completamente o contrário. Eu cheguei aqui e eu estava sempre a brincar, porque das primeiras reuniões que eu tinha na universidade, era literalmente no fim os professores, orientadores, supervisores, tudo a juntar-se e a dizer: ok, agora vamos até ao pub, porque as reuniões acabaram e é momento fora do trabalho. E nós juntámos-nos e vamos ao pub e podemos até continuar a discutir o trabalho, mas num ambiente de pub e não num ambiente tão sério como na universidade. E para já está sendo uma experiência mesmo incrível, porque estou a encontrar, encontrei pessoas que são mesmo muito abertas, sempre prontas a ajudar, e não tenho mesmo queixas da experiência que está a ser. Não estava à espera que fosse esta a realidade que eu fosse encontrar, mas está a ser incrível.
Já falaremos mais à frente um bocadinho sobre esta a tua integração na Irlanda, mas eu gostava de que recordasses e que recuasses no tempo, até ao tempo em que eras estudante da Universidade de Minho, tu que estudaste psicologia, e corrijo-me se estiver errada, mas creio que tens também uma pós-graduação na Universidade de Minho em Ciências da Comunicação. Como é que tu recordas estes tempos que viveste na Academia de Nota?
Eu costumo dizer que os meus tempos na universidade foram um bocado agridoces. Eu acho que quem diz que os tempos da universidade foram sempre maravilhosos e bons, que está a mentir, porque eu acho que nós encontramos tudo na universidade. E eu o que recordo da universidade, essencialmente, é mesmo aprender a fazer a distinção entre aquilo que nós queremos na nossa vida e o que não queremos. Eu acho que a universidade nos ajuda muito, porque nós saímos do secundário, entramos na universidade e começámos a encontrar. Não é? Por exemplo, eu entrei em psicologia e comecei a lidar com professores que trabalham na área, quer seja dentro do mundo académico, quer seja fora, são profissionais da área. E eu acho que quando levas com essa realidade de, ok, eu estou neste curso, estas pessoas trabalham nesta área, e eu acho que tu começas a fazer um filtro daquilo que tu queres que seja a tua carreira, mas também os valores que tu queres ter enquanto pessoa. E eu acho que o que eu mais recordo da universidade foi mesmo encontrar aquele grupo, quer de amigos, quer de professores, que eu dizia: ok, é este tipo de pessoa que no futuro eu quero ser, quero ter estes valores e é com esta pessoa que eu me identifico. E eu acho que encontrarmos também esses modelos é bastante importante quando estamos na universidade. E é das coisas que eu mais recordo, é mesmo olhar para trás e pensar: opá, foram boas escolhas, tipo o grupo de amigos que eu encontrei foi um bom grupo de professores que eu encontrei. E acho que é mais isso que eu recordo da universidade, não é noites académicas, não é nada disso, é mesmo os valores e a formação que eu consegui ter para a pessoa que sou hoje e aquilo que quero vir a ser.
Olha, eu gostava também que abordássemos aqui a questão mais curricular da própria formação na Universidade de Minho, porque eu gostava de perceber se achas que foi uma boa base para agora chegares à Irlanda e completares o teu doutoramento.
Sim, sem dúvida. Eu acho que toda a parte curricular que eu encontrei na Universidade de Minho, claro que tens sempre coisas que sabes que não vais usar. Por exemplo, eu entrei na psicologia e tu tens muito aquela coisa de: ah, vais ser psicóloga clínica. E assim, tudo que eu dei de psicologia clínica foram boas bases, mas não são coisas que eu coloco em prática, porque entretanto virei mais para a área da psicologia cognitiva e da área da investigação, e são coisas que eu efetivamente uso no dia a dia e são uma ótima base. Mas, por exemplo, tudo que seja da área da psicologia clínica, que eu não uso, foram na mesma boas bases. E acho que isso é mesmo muito importante, porque sempre que eu preciso, sei que tenho aqueles recursos, quer de aulas, quer de livros e tudo aquilo que eu aprendi, e lembro-me: ah, ok, eu cheguei a falar disto. E são coisas que eu consigo ir atrás e buscar e que acabam por ser úteis, bastante úteis no meu dia a dia.
Olha, sugiro que façamos agora uma pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que te faça lembrar esses tempos de estudante da Universidade de Minho.
Uma música então que me faça lembrar os meus tempos de estudante. Eu costumo fazer um bocado a piada de que a universidade é aquele old dog cheio de vícios e que nós somos atirados para lá e temos que aprender truques novos para nos desenrascar e que nos vão treinar para a vida. Então, a música que mais me faz lembrar esses tempos e que eu ouvi bastante durante esses anos é a New Tricks Old Dog, dos portugueses Kilimanjaro.
Ficamos com o tema escolhido pela convidada de hoje, do nosso Alumni pelo Mundo. Recordo que Mariana Dantas Velho está neste momento em Dublin, na Irlanda, a concluir o seu doutoramento. Mariana, agora sim falemos das tuas dificuldades ou facilidades na integração na Irlanda. Como é que correu essa integração social?
Então, a integração na Irlanda correu bastante bem. Eu acho que quando mudas de país, os primeiros dias são sempre estranhos. Ficas sempre, porque é que eu me mudei? Eu pelo menos senti bastante isso, quer quando me mudei para a França, quer quando me mudei para aqui, senti bastante nos primeiros dias, será que fiz a escolha certa? Porque é que me mudei? Se calhar já estou arrependida, mais valia não ter feito isto. Mas eu aqui depressa percebi que eu vinha habituada da França, em que as pessoas são muito mais fechadas, e eu cheguei aqui e encontrei pessoas super abertas, os vizinhos vieram-se logo apresentar todos, estavam disponíveis para me ajudar no que fosse preciso. As pessoas, eu vou ao supermercado, as pessoas são todas super simpáticas, mesmo na universidade encontrei mesmo um grupo de pessoas aqui que é super caloroso e super receptivo, prontos a ajudar. E foi uma adaptação, não notei assim que fosse uma adaptação difícil, lá está, os primeiros dias custam sempre um bocado, mas adorei mesmo o modo como eles aqui levam as coisas todas muito mais, são muito mais chill, levam muito a sério o tempo que é para o trabalho, o tempo que é para descontrair. E foi uma adaptação relativamente fácil, por acaso.
E comparativamente à experiência internacional que tiveste antes?
Eu acho que, não sei explicar, eu acho que a experiência no CERN foi muito boa por causa da equipa que eu encontrei no CERN e todo o ambiente do CERN, que é muito internacional, são pessoas que vêm de todo o sítio e que estão ali, é quase que, aquilo é uma microvila. Aquilo é enorme e tem gente de todo lado e que está ali para se conhecer e para viver aquele ambiente internacional. Só que se tu sais dali um bocado da bolha, lidas com, por exemplo, lá está, os franceses não são pessoas muito abertas, são pessoas muito calorosas, e os suíços igual, porque eu estava ali na fronteira da França e da Suíça, então lidava bastante com os dois. Os suíços também não são pessoas que são muito calorosas, muito, muito receptivas. E quando me mudei para aqui, eu encontrei um ambiente receptivo em todo o lado. Então, custou-me menos mudar para aqui do que quando foi para a França. Mas a França também foi a minha primeira experiência, a minha primeira saída do país, por isso acho que não posso comparar. Quando sais assim do país pela primeira vez, de repente metes na cabeça, ok, fui aceito para este estágio, vou e acabou. E depois não sabes bem ao que vais, do que quando o fazes pela segunda vez, em que já tens mais ou menos uma ideia do que é que vais fazer.
E como é que foi a tua adaptação ao idioma, tanto ao francês como agora ao inglês na Irlanda?
O inglês, eu sempre tive inglês e sempre trabalhei bastante em inglês, então foi uma coisa que eu não tive muita dificuldade. Claro que aqui na Irlanda noto um bocado os sotaques e eu às vezes tenho que lhes pedir para repetir duas ou três vezes alguma coisa porque passa-me completamente ao lado e eu com os sotaques demoro bastante tempo a perceber. Relativamente ao francês, eu como só tive um ano no CERN, disse logo que não me ia dedicar muito ao francês e eu notei bastante aí a dificuldade porque os franceses, tu se não falas o francês, eles recusam-se a falar o inglês. Então foi assim um bocado, ou coisas básicas que eu fui aprendendo, mas notei muito mais aí a barreira linguística, porque eu, por exemplo, estava a morar na França, estava a trabalhar na Suíça, e enquanto estava a morar na França, se eu precisasse falar alguma coisa em inglês, os franceses simplesmente recusavam-se a falar. Quando passava a fronteira para a Suíça, já toda a gente falava inglês. Ou seja, aí notei um bocado de dificuldades a nível de barreira linguística, sim.
Olha, em termos, acredito pelo que foste dizendo, que em termos culturais sentiste algumas diferenças, mas rapidamente foram ultrapassadas.
Sim. Não foi assim. Custou um bocado, mas com paciência a coisa acabou por ir lá. Claro que são coisas sempre que chateiam, porque lá está, nós em Portugal somos muito abertos, somos muito calorosos e prontos a receber, então ter que me habituar e ter paciência para lidar com pessoas que. E eu que nem sou assim uma pessoa muito calorosa nem nada, mas notei assim um bocado essa dificuldade em lidar com essa parte cultural deles. Mas pronto, lá está, com um bocadinho de paciência a coisa fez.
E como é que é a tua rotina por aí?
Então, a minha rotina por aqui, como a minha posição é de investigação e de doutoramento, é um bocado autónoma e eu gosto de dizer que é um bocado aleatória, porque eu posso ter uma agenda muito direitinha e esta semana eu vou fazer isto e do nada começam-me a aparecer reuniões, do nada, tipo, ah, podemos rever isto, podemos rever aquilo, porque lá está, eu não tenho um plano de trabalho assim muito definido, porque estou sempre dependente daquilo que o projeto precisa. Mas por norma o que eu faço é, eu acordo de manhã e neste momento pronto, estamos todos em teletrabalho, e começo logo a trabalhar na parte escrita do projeto e depois tenho algumas reuniões durante a tarde, por norma as reuniões são sempre à tarde e por norma no fim das reuniões ou nos juntamos num pub após o trabalho, o grupo aqui de doutoramento com os professores e assim. Ou então, por norma, gosto sempre de dar um passeio, que eu moro aqui mesmo ao lado do Phoenix Park, então gosto bastante de ir até lá dar umas caminhadas, ou mesmo ir só até o centro da cidade um bocado e voltar, porque lá está, com estes 2 anos de pandemia, porque eu decidi emigrar em plena pandemia, estou sempre em teletrabalho e noto que na rotina preciso mesmo de introduzir assim umas caminhadas e umas saídas para apanhar ar.
E o que é que mais te agrada em Dublin?
Eu acho mesmo que é a mistura entre cidade e a parte verde. Eu não queria dizer rural, porque isto não é bem considerado rural, mas, por exemplo, eu estou a morar mesmo no centro de Dublin e eu, se me apetecer, vou para o centro da cidade, que é a zona mais citadina, que tem os pubs e assim, como posso ir para a zona que tem os parques e que é uma zona verde e que tu nem dás por ela que estás no meio da cidade. Tipo, é super. Tens imenso verde, tens mesmo veados e tudo a passearem soltos. E não dás por ela que estás assim aqui preso no meio da cidade. E acho que é mesmo isso, é a mistura. E depois também a abertura que eles têm para estar prontos no pub à espera para sair também é algo que eu gosto bastante, porque sais do trabalho e sabes que tens sempre um pub onde está a haver música tradicional e que podes ir até lá relaxar um bocado. Também é bastante engraçado o valor que eles dão à música cultural tradicional deles. E que tens sempre isso disponível nos pubs também para ir até lá.
A deixa perfeita para fazermos novamente uma pausa na nossa conversa e desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí.
Eu acho que nem, acho que é mesmo de propósito que das coisas que eu mais tenho ouvido enquanto estou aqui é Cranberries e a música que mais me faz lembrar a cidade e que eu ouço bastantes vezes enquanto vou caminhar pela cidade é a Dreams dos Cranberries, que faz-me mesmo lembrar isso, que podemos sonhar e ir só simplesmente à descoberta daquilo que queremos fazer.
Regressamos à conversa com Mariana Dantas Velho, antiga aluna de Psicologia da Universidade do Minho. Mariana, há pouco falavas de alguns locais que gostas de percorrer. Para quem vai visitar Dublin, o que é que não pode faltar no roteiro turístico?
O Phoenix Park, como eu já disse, é incrível. E eu acho que não vou dar assim muito roteiro turístico, vou dar mesmo aquilo que eu acho que não pode mesmo faltar. Por exemplo, ir ao Temple Bar, não. Vão pagar preços no Phoenix Park. Depois tem, eu não sei se são faz de jardim botânico, mas por exemplo, eles aqui têm o jardim botânico mesmo ao lado do cemitério de Glasnevin, e que para mim é a junção engraçada que podes visitar, porque podes ir visitar o cemitério enorme que eles têm e ao mesmo tempo tens um jardim botânico enorme onde podes ir passear ao lado. E eu diria talvez o Cobblestone, que é um pub aqui perto, que tem sempre música tradicional e que até há pouco tempo houve uma manifestação porque queriam deitá-lo abaixo para construir um hotel, e é mesmo um marco aqui na cidade.
E em termos de gastronomia, alguma coisa que aconselhes?
Em termos de gastronomia, o que eu gosto sempre de, quando saio de ir comer, é a Guinness Pie que eles têm. Mas, por acaso, quando eu cheguei, das primeiras coisas que os meus professores me disseram foi: ah, não venhas à procura de uma gastronomia que seja muito semelhante com a portuguesa, porque nós não temos, assim, muita gastronomia. É mesmo aqueles roasts que eles fazem ao domingo, e depois as pies. E a Guinness Pie deles é mesmo muito boa.
Olha, Mariana, já estamos perto do final da nossa conversa e eu gostava que deixasses aqui alguns conselhos que tenhas para quem está deste lado e pensa também tentar a sua sorte fora de Portugal.
Eu acho que é mesmo não ter medo de arriscar, é sempre o primeiro. Eu acho que temos sempre medo de arriscar, mas é não ter medo de ir, mesmo que estejamos de pé atrás. O importante é ir, porque depois de irmos as coisas vão acontecendo. E eu acho que também é importante, se estão a pensar sair, começarem a pensar ao longo do percurso universitário, como é que gostavam que o percurso na universidade vos ajudasse, se tiverem uma carreira fora de Portugal, como é que esse percurso na universidade vos pode ajudar. Lá está, eu sempre fui muito influenciada porque sempre quis sair de Portugal, então pensei sempre na universidade como uma oportunidade para desenvolver competências para ir para fora. E eu acho que pensarmos assim também é importante para desenvolvermos competências que, se calhar, se quiséssemos ficar em Portugal, não íamos pensar em desenvolver, como, por exemplo, uma língua nova ou algo do género.
Dizias que sempre pensaste em sair de Portugal e agora eu pergunto, e agora pensas em regressar?
Não sei. Eu costumo, às vezes penso que gostava de regressar a Portugal, mas não é algo que vai acontecer para já. Para já, não conto mesmo em regressar. Ainda penso que tenho muitos sítios para visitar e onde gostava de morar
muito
antes
bom.
De regressar a Portugal.
Mariana, muito obrigada. Muito boa sorte, seja na Irlanda ou noutro país qualquer.
Obrigada.
Despedimos-nos da Mariana e de mais um programa Alumni pelo Mundo, um programa que regressa na próxima semana com mais uma história e o percurso de um antigo estudante da Universidade de Minho. Fiquem com a Rumi e com este tema escolhido pela Mariana. Até quarta.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.